Ana e Alberto.
É assim, eu estive a ler aqui mais ou menos isto e tenho algumas coisas a dizer que já tinha antes, mas agora tenho um bocadinho mais. É assim, o alertar para os fatores de infertilidade que podem ser prevenidos pela parte médica, como sejam as doenças infecciosas, as neoplasias e outros tratamentos que possam afetar nisto, eu acho que é um problema médico, e a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis é um papel que compete à zona do planeamento familiar e que à partida até é feita, até por entidades privadas como a APF. Não é a APF Fertilidade, é a APF Planeamento Familiar. E, portanto, não sei se nós entrarmos por essa via, não será também, como é na doação, entrarmos por uma via que tem já os seus atores e que tem já os seus papéis bem definidos. Como alguém disse há bocadinho, nós não estamos na prevenção, nós estamos na outra área, a procriação medicamente assistida, propriamente dita, ou seja, é para as pessoas que têm infertilidade instituída. Ok, temos um papel preventivo, não sei se isso nos cabe, mas isso são questões que nem não é por aí. Agora, há duas coisas aqui que a mim me fazem um bocadinho de confusão e com as quais não concordo mesmo, que é sensibilizar para a necessidade de incluir a constituição da família no projeto de vida. Eu não acho que haja nenhuma necessidade de incluir a constituição da família no projeto de vida de ninguém. O projeto de vida é uma coisa que as pessoas têm, podem até constituir uma família nuclear, mas a dois, que não seja uma família com filhos, porque nem toda a gente quer ter filhos, nem toda a gente precisa ter filhos, nem toda a gente gosta de ter filhos, nem toda a gente, pronto, não é uma obrigação, é uma, não só não é uma obrigação, como não é uma fatalidade, como não é uma decorrência natural, é porque as pessoas querem ter. Ou seja, eu sempre me opus, do ponto de vista pessoal, a achar que os filhos eram o decorrer normal de uma relação entre duas pessoas heterossexuais, que os únicos que se podem fazer por vias naturais. Não, para mim não faz parte a relação entre duas pessoas, é a relação de duas pessoas, se depois querem ter filhos, isso já é secundário. Portanto, eu neste ponto que diz sensibilizar para a necessidade de constituir a família, eu isso aí acho que...
Eu não expliquei, se calhar não está claro. Portanto, antes de discutirmos o que está aqui, se calhar eu poderia explicar um bocadinho do que está aqui.
Não, com certeza. Então, peraí, mas deixa, eu só tenho mais uma coisa para dizer.
Estou absolutamente de acordo, não é nada disso. Ou melhor, será que Está bem, mas isto é apenas um draft inicial.
Sim, mas pronto, mas isto foi o que eu li aqui, o que me fez pensar. Depois, por outro lado, a outra coisa que a mim me faz alguma é que toda a gente manda consultar o médico de família e, como diz o, para tudo. Ai, tem um sinal na pele, consulta o médico de família. Ai, pensa que vai ter diabetes, consulta o médico de família. Ai, quer viajar para o estrangeiro, consulta o médico de família. Ai, quer falar com o seu advogado, consulta o médico de família. O médico de família é um recurso mais que finito. Aliás, já acabou mesmo, neste momento não há. Estamos todos quase em vias de extinção e a média etária já é um bocadinho mais baixa, mas houve aqui uma altura que era de 50, não é? Porque agora começaram a entrar gente nova, mas também não entrou em 50. Mais do que sensibilizar as pessoas para a necessidade de consultar um médico de família, eu poria aqui sensibilizar os médicos, não de família, é os médicos, para a necessidade de que há coisas que entram com a infertilidade, mas não é, as pessoas vão ao médico, não. É sensibilizar os médicos para isso e para outras coisas, como por exemplo sensibilizar os cardiologistas, que se tem uma mulher com uma patologia e lhe dá um determinado medicamento e lhe retiram a pílula, que ela continua a ter uma vida sexual ativa, por exemplo, e se não quiser engravidar, não é? Portanto, esta aqui eu diria que não era bem assim, era uma sensibilização aos profissionais para estarem atentos a esta parte e não mandar tudo para o médico de família, porque também se não os sensibilizar, Mas a parte anterior, isso aí faz muita coisa.
Por isto que a Ana referiu, da sensibilização para incluir a família, não está pronto, o português não está correto. A ideia inicial da campanha era precisamente isto. Quando nós perguntamos a uma criança o que é que queres ser quando fores grande, ele diz que quer ser bombeiro, quer ser bailarina, quer ser médico, e pronto. Quando nós perguntamos a um jovem que já está na escola, que já está a estudar, qual é o teu projeto de vida, a resposta é... eu quero seguir ciências ou biologia, ou seja, o projeto de vida de um jovem está sempre focalizado na orientação profissional. E a ideia era que se tentasse com esta campanha que os jovens não só se focassem no seu objetivo profissional, mas também no seu objetivo de vida, se querem ou não constituir família, se faz parte dos seus objetivos, além de ser médico, de ser cientista ou astronauta, se faz parte dos seus planos ter filhos. Já não digo casar, ter filhos. Se faz parte dos seus planos, ter filhos. Se faz parte dos seus planos, ter filhos. Se não faz, lindamente. Não, não, não estamos a impor nada a ninguém. Estamos apenas a que se abra o leque do projeto de vida, que neste momento está muito focado apenas na carreira profissional. Quem entender, disser, eu além de ser astronauta, quero constituir uma família. Então, que inclua isso no seu projeto de vida e no seu plano de vida. Ou seja, se eu quero constituir uma família, eu então tenho que me organizar desta e desta forma. Porque já estou consciente, já sei que a partir de uma determinada idade poderei não conseguir realizar este meu projeto de vida. E nós sabemos, e temos aqui médicos especialistas que se deparam com isso todos os dias, pessoas que são extremamente realizadas a nível profissional, têm uma excelente estabilidade financeira, e depois chegam àquele momento, ora, agora vou pensar em ter família, e depois encontram a maior frustração da sua vida. E, portanto, não é incluir o projeto, que as pessoas são livres de constituírem família ou não, mas pensarem nisso. Os jovens serem interpelados no sentido de começarem a pensar, eu um dia gostaria de ter ou não. Se gostaria de ter, tenho que pensar nisto, nisto, nisto. Se não gostaria de ter, a campanha não são o alvo desta campanha. O alvo desta campanha são, obviamente, jovens que tenham no seu projeto e queiram ter, um dia ser pais ou ser mães. Portanto, a ideia é essa. Agora, quanto a todo o resto que está aqui, obviamente que tudo isto é para discussão, por isso eu não mandei nada, porque isto não é apenas pedir que distribuíssem agora à Ana Rita, apenas para não estarem a olhar para mim, terem um papel para onde olhar. Isto é apenas aquilo que eu pensei, sem discutir com ninguém. É óbvio que tenho que discutir com vocês, que além de mais experiência do que eu, que várias cabeças a pensar enriquecem muito mais a discussão. É óbvio que nós somos um centro, somos um concelho de procriação medicamente assistida, mas sabemos que há infertilidade que é inevitável e há infertilidade que pode ser evitável ou atenuável, e é sobre esse aspecto que nós poderemos ou não incidir nesta campanha. É óbvio que podemos discutir se falar de infertilidade, se está no nosso, sim, eventualmente, mas pronto, aí podemos discutir isso. Agora, se só existe técnicas de PMA, Porque há infertilidade, e penso que todos nós ficaríamos satisfeitos se só tivessem que intervir as técnicas de PMA naqueles casos de efetiva má formação ou problemas genéticos, e não nestes casos que eram perfeitamente evitáveis. Deve ser frustrante para um médico ver uma paciente e dizer, olha, Vai ser difícil, mas se fosse há 5 anos atrás era possível. Deve ser doloroso para um médico, para um profissional e muito mais para uma família. Portanto, agir neste sentido, atuar neste sentido. Podemos eventualmente discutir se este será o objeto ou não, é óbvio. Eu, a minha opinião, entendo que é. Faz um bocadinho, se calhar, a nossa função também de ir, ou melhor, ajuda o Centro Nacional PMA a ir um bocadinho além daquilo que têm sido as suas funções habituais ou normais, mas obviamente que estou aberta a ouvir as vossas opiniões, aliás agradeço muito as vossas opiniões. E então, assim muito sucintamente, aquilo que eu tinha pensado, os objetivos da campanha eram esses, de informar para os dados da infertilidade que há um grande desconhecimento, penso que todos concordamos com isso, prevenir o que é prevenível, não é? E sensibilizar. E depois a mensagem da campanha seria um bocadinho esta: alertar para os números da infertilidade. Quando nós pensamos que nos casais, em termos de infertilidade conjugal, 20 a 30% dos casais são inférteis, são números assustadores. E, portanto, e as pessoas não têm noção disso, não é? Alertar para a importância do fator idade, que já aqui falamos, e o Carlos, inclusive, acha que as pessoas se espantam quando ouvem isto, de facto, porque não há informação. Informar sobre os comportamentos de risco, todos aqueles comportamentos que são gerais e que devem ser, e que são de risco para toda a saúde em termos gerais, também para a fertilidade, mas há outros mais específicos que também se deviam aqui utilizar para alertar. Informar sobre a prevenção, que é um bocadinho isto, informar sobre os comportamentos de risco, evitá-los é prevenir, pronto. O sensibilizar para a construção do projeto FEM, penso que me expliquei, não sei se não... Portanto, não é apenas que as pessoas considerem isso, se querem, então têm que pensar nisto e nisto, se não querem ter filhos, então não pensem, não é? Não há necessidade disso. Uma, sim. Sim, sim, a opção. Ter um filho é ter família. Sim, eu aqui não me referia a família de casar e ter filhos. Eu digo família, ter família, ter prole, de ter... Por isso, pronto. Claro, isto... E, aliás, isto é um instrumento de trabalho para nós, não é isto que vai estar na campanha. Isto de sensibilizar para a consulta no médico de família, é óbvio que eu concordo com o que a Ana disse. Agora, também não me parece que estarmos a dar conselhos sobre, conselhos, entre aspas, informar sobre questões de saúde e excluir aqui a necessidade de haver sempre um parecer científico, não é? Pronto, podemos eventualmente discutir isso. Essa parte da sensibilização dos médicos... Essa parte dos médicos e da sensibilização dos médicos... Pois, essa situação dos médicos era outra coisa que eu também vos queria colocar, porque de muitas audições que fizemos, foram os próprios médicos, e temos aqui o caso que a Ana também referiu, foram os próprios médicos não estão alerta para, não estão, e alguns até desconhecem também coisas, porque obviamente são médicos, mas não, cada um tem a sua área de intervenção, não é? É óbvio. E portanto, isso era outra ideia minha que eu posso falar a seguir, que aí não nos competia a nós, competia ao Ministério da Saúde, e que nós podíamos tentar meter aqui no pacote. O público-alvo, isto também é variável, vocês saberão melhor do que eu, mas eu acho que aqui era mesmo a juventude, não é? É a juventude, não interessa nós estarmos a fazer uma campanha para o público em geral, pronto, o público em geral também carece de estar informado, mas se a intenção é prevenir, temos que nos focar nos alvos onde é possível ainda prevenir. Os meios... pronto, isto também é discutível, a rádio, a televisão, a internet, a rádio, a televisão, a internet, isto se, obviamente nós temos que encontrar aqui parceiros, a internet parece-me o meio mais adequado, a rádio e a televisão, aquelas rádios mais, por exemplo, uma Antena 3, mais, não estou a ver, por exemplo, nós fazemos esta campanha na Rádio Renascença? Quem é o jovem, 18, 19, 20, que ouve a Rádio Renascença? Às 6 horas da tarde, por exemplo? Não... Pronto, não sei. E, portanto, ouvem a RFM e ouvem a Antena 3. Por isso, focar-nos, por exemplo, na Antena 3, na RFM. Na televisão, focar-nos naquelas televisões, e há bocado estávamos a falar da SIC Radical, por exemplo, que estão mais vocacionadas para o público jovem. Pronto. A internet é o alvo preferencial. A internet é o alvo preferencial. Os cartazes que eu tenho aqui, usar isto nas escolas para se distribuir, obviamente depois aqui nós vemos à frente os apoios que precisávamos, distribuir um cartaz apelativo, chamativo, que contivesse alguma informação, pouca, mas alguma, mas que alertasse, principalmente chamasse a atenção e que fosse fixado nas escolas, nas universidades, onde o nosso público-alvo está. Podíamos, mas isso faria com que isto já só entrasse, já só pudéssemos fazer isto para o ano que vem. Estamos em junho, mas isso podemos também discutir. A forma seria um spot publicitário para televisão, rádio e internet, pode ser o mesmo spot adaptável, portanto não precisamos, não fazemos três spots diferentes, é o mesmo, adaptável. E as escolas secundárias e universidades, através da fixação dos cartazes. Os protagonistas tinha que ser rostos que a juventude identificasse, figuras, isso aí depois podíamos tentar encontrar alguém. Há bocadinho eu falei dos apresentadores da SIC Radical, que são muito, eu não sei o nome deles, mas eles são muito populares no meio juvenil. Poderia ser, não sei, um cantor, um ator, alguém que fosse muito, muito que o rosto fosse conhecido e apelativo. E o evento de lançamento da campanha seria então numa sessão pública, num local onde estivesse o nosso público-alvo, ou numa escola ou numa universidade, num auditório de uma escola ou de uma universidade. Os convidados institucionais aí eram os que entendêssemos convidar, mas penso que há alguns que são obrigatórios, a comunicação social, para dar algum eco, e a comunidade escolar do local onde nós fizéssemos a campanha. E a apresentação seria feita ou pelos intervenientes na campanha, ou por outro convidado que também dinamizasse um bocadinho ali e fizesse uma apresentação jovem. Eu digo isto porque eu já assisti a outros lançamentos de campanha e funciona muito bem. A última campanha que eu assisti foi aquela da Secretaria de Estado da Igualdade e da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude para o Fair Play no Namoro, Quem Te Ama Não Te Agride. Foi uma campanha, tem um ano, e foi uma campanha lançada assim, porque o público-alvo era a juventude, não é? Alertar os jovens para os comportamentos de violência no namoro, que os números também são assustadores, alertá-los, e isso também foi lançado numa escola, com uma apresentadora que dinamizou muito bem aquilo. Foi uma sessão interessantíssima, porque captou a atenção dos jovens, que obviamente estavam lá com o telemóvel a mandar SMS, mas que de repente já estavam atentos ao que se estava a passar, portanto. E depois também, lembrei-me, não sei, obviamente, de nessa sessão estar presente o Carlos Saleiro, serem convidados para estar presentes o Carlos Saleiro e o Dr. Pereira Coelho, que eventualmente poderia aqui, se não houver outra ocasião, se não conseguimos fazer outra coisa, ser alvo de uma singela homenagem, que nós poderíamos pensar. Isto é tudo muito ainda abstrato. Os apoios, obviamente, nós temos que ter do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, obviamente, porque isto implica a envolvência também do Ministério da Saúde, dos médicos, depois, e a sensibilização do Ministério da Saúde para outras, para aquilo que eles já devem estar sensibilizados, que é para a prevenção da doença e para a promoção da saúde, que é esse que deve ser o objetivo de uma política de saúde, não é? O Ministério da Educação, da Ciência e do Ensino Superior, eu não sei agora se eles estão todos juntos ou se estão separados, mas estavam juntos, o Ministério da Educação, eu não sei se agora, pronto, é uma questão de nós vermos.
O Ministério da Educação está
de
um lado, o Ensino Superior e a Ciência...
Ou não há um Ministério da Educação e depois há um Secretário de Estado para o Ensino Superior? Não? Não? Pronto.
Isso era
de
outra...
Era.
Voltamos ao tempo de Maria Melhor, que
ciência superior.
E educação, pronto. Então, envolvê-los a todos. O Ministério da Educação é importantíssimo na divulgação nas escolas e, no, e depois na toda. Claro que do Ministério do Governo nós pretendíamos apoios também financeiros, não é? Obviamente. É óbvio, não é? Não. Isto é. Ai. Isto eu acho que sim, vamos ver, não sei, aí eu também conto com o poder de persuasão do Presidente. Não sei, não, isto não é assim nada de extraordinário. E depois a eventualidade de termos aqui parceiros que se quisessem associar a nós, que nós podíamos convidar ou não, obviamente o Governo por necessidade imperiosa também e porque eles devem estar envolvidos, como? Pronto, as ordens profissionais, as associações do setor, eu pus aqui, foram as que me lembrei mais de repente, a Associação a Portuguesa de Fertilidade e a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, mas há outras. Aqui, eventualmente, empresas privadas na parte do financiamento, não sei se isso é, há discussão, centros de PMA, eventualmente, não sei, pronto, os parceiros que nós pudéssemos discutir para termos aqui. Outra coisa paralela e que seria interessantíssimo que nós juntamente com isto conseguíssemos do Ministério da Saúde era um compromisso do Ministério e uma ação associada a esta que era precisamente aquela que estávamos a falar há bocado, da sensibilização dos médicos. Para a necessidade de se prevenir, de informar os pacientes e de estarem alerta para estas situações e de referirem este assunto da fertilidade nas suas consultas, nos seus, quando abordam, eu não sei se há linhas orientadoras, eu sei que, por exemplo, na infância há, estou mais atenta a isso, há, na consulta dos 3 anos há aquele número de perguntas que se tem que fazer, na consulta dos 4 anos há um determinado tipo de perguntas que se tem que fazer para saber se está tudo bem. Se há, não sei se há um determinadas perguntas que o médico de família faz a um paciente com 20 anos ou com 30 anos quando lhe aparece, mas se pode alertar e sensibilizar a comunidade médica para a necessidade também de se colocar esta pergunta aos próprios, e vai um bocadinho no sentido que a Ana dizia, não ser a pessoa a procurar o médico, mas o médico estar sensibilizado para, e quando tem o paciente na sua frente, abordar, falar ou perguntar, e quando é principalmente quando é um jovem em idade fértil e que esteja ali, pronto, isso depois são outros critérios, já são outros pormenores. Isto é apenas uma ideia inicial que, obviamente, com algum voluntarismo da minha parte, é óbvio, mas que podia funcionar, eu vejo isto a funcionar. Agora não sei, é óbvio que há entraves, é óbvio que há aqui dificuldades. Vocês podem perguntar, então, e quanto é que isto custa? Eu, para ter uma noção, eu perguntei, há várias empresas a fazerem isto, há empresas que trabalham habitualmente com o anterior governo que não são baratas. Eu perguntei a uma empresa que faz isto, que era a que me estava mais à mão lá em Oliveira das Meias, eles inclusive eu perguntei assim, olha, mais ou menos assim, assim e tal, e tive uma reunião lá e a pessoa com quem eu falei mandou-me quase que um orçamento, um plano, e eu nem trouxe isso para aqui porque também não foi isso que eu pedi. Como? Eles têm valores específicos, por exemplo, para a promoção, para o web design tem um valor, para os cartazes tem outro valor, isto é para a concepção da campanha, para fazer a sessão, e se eles também promovem, fazer a sessão não é difícil, mas ter lá um cartaz, ter lá o som, pronto, aquela logística, tem um valor para tudo. Isto somado daquilo que ele mandou, não chega aos 35 mil euros. Falta depois, obviamente, por exemplo, se vamos fazer cartazes, não está aqui incluído o preço de imprimir cartazes. Isto é a concepção da campanha e tudo o que é preciso para desenvolver a campanha. Claro que o spot publicitário na rádio e na televisão, obviamente que não estamos a pensar... Não, mas eu não estou a pensar em pagar isso.
Ah,
Ah, eu não estou a pensar, estou a pensar em que isto seja feito para o bono, e é possível porque as televisões e as rádios fazem, a RTP por maioria de razão, que é a rádio pública, a televisão pública, mas há outros parceiros que nós podíamos tentar, por exemplo a SIC, que tem muito, está muito vocacionada também a alguns dos seus canais para o público jovem, a tentar isto tudo para o bono. As figuras mediáticas, tudo para o bono, obviamente, porque lá está, porque isto é uma questão que... Esta campanha, por exemplo, a título de exemplo, da violência no namoro, quem te ama não te agride, foi tudo para o bono. Passou nas televisões, passou nas rádios. Essa campanha utilizou imensas figuras, desde jogadores de futebol conhecidíssimos, atletas, atores, cantores, rappers, tudo para o bono. Ninguém cobrou um cêntimo por isto, não é? Portanto, o que custa aqui é a empresa que vai conceber, porque isto tem que ser alguém a conceber, não somos nós, não é? Para ter algum impacto tem que ser feito por profissionais, e depois, eventualmente, aquilo que for mais concreto, os cartazes, tudo o que for mais específico, isso aí vai custar, custa dinheiro, não é? É óbvio. Agora, para a campanha, assim, o orçamento que me deram, não sei se é caro, se é barato, sei que as empresas que trabalham com o governo têm preços geralmente mais... Pronto, é outro tipo de empresa. Se bem que esta empresa também tem, depois se quiserem eu posso vos mostrar, não trouxe aquilo para aqui porque não queria condicionar, aquilo não é uma proposta, eles é que resolveram fazer uma proposta. Pronto. Era apenas para nós sabermos de que é que estamos a falar, de quanto é que estamos a falar, só para termos uma ideia. Pronto, se eu digo, se ali aquilo somado a 35 mil euros, mas não sei, para nós sabermos, mais ou menos, porque eu não fazia ideia se eram 100 mil ou 10 mil, não fazia mais pequena ideia, porque nunca tive em... É? Claro, há ali, por exemplo, uma parte que eu isso depois perguntei, telefonei, que era a concepção de um website... que é a parte mais cara, que são 12 mil euros. E eu disse, olha, mas nós já temos um website. E ele disse, ah, mas eu fui lá ver. Mas esse website... Pronto. Está pronto, ele disse, quantos anos tem aquele website? Eu não sei. Ele, pronto, ele assim, é assim. Nós, ao fazermos isto, se fizéssemos... Nós, quem fizer isto, se fizer já o website, já põe no website toda a estrutura de campanha, é uma coisa que fica... Ou seja, inclui-se aqui, vai no pacote, é uma coisa que fica, moderniza-se, atualiza-se e depois todos os conteúdos, eu não sei como é que isto se explica, mas são postos e tirados dali, faz-se ali uma rede, uma plataforma, estar a criar uma campanha com um website completamente obsoleto, traz outras dificuldades. Nós podemos usar o website como meio de internet de onde tudo depois parte. E, portanto, isto é, eu obviamente não tenho conhecimentos para explicar isto ao pormenor, mas a ideia geral é mais ou menos esta. Em termos de timing, o que é que seria ideal era nós conseguirmos que a campanha fosse lançada ali no início do ano escolar, em meados de setembro, quando toda a gente regressa à escola, regressa ao trabalho, toda a gente começa com projetos novos, com ideias novas, ora agora é que vai ser, lançar esta campanha logo ali no início, porque ainda estávamos no ano da PMI, não é? É possível, uma empresa pode fazer isto neste tempo, que nos, se calhar, demora mais tempo agora, é nós afinarmos isto e reunirmos com o governo, se for de reunir, e obtermos aqui os apoios necessários. E, portanto, a empresa fazer a campanha concebe isto em pouco tempo, não é preciso, depois é preciso, claro, nós vermos, analisarmos, nós aprovarmos o que está feito, etc. E lançar nessa altura, porque ainda apanhava o finzinho do ano, era com o lançamento do ano escolar, pronto, tinha... Agora, tudo isto é apenas uma proposta.
Não tem a ver com isso. Tem a ver com o nosso horário de trabalho. A ver, os DGPIs e PGS, eu tirando lá um, acho que são... não vão dar muita discussão. Portanto, o que eu sugeria era que fizéssemos isso... para depois termos tempo mais, para estarmos a discutir esta questão com
os parceiros. Para
quais parceiros? Outros assuntos.
Hã?
Os outros assuntos.
Não, os parceiros também, aqueles que
estão aqui,
não sei
o que,
não é?
Eu que estou nos outros assuntos. Mas isso, portanto, faríamos primeiro estes DGPIs e os PGS e depois voltávamos à coisa e depois veríamos as outras coisas.
Eu não vi nada de especial nesses. Há alguma consideração sobre aqueles?
Só há um de só.
Vais ficar fora da sala.
Há dois que não.
Tu piraste. Tu piraste. Não, só há um. Que eu também acho que é, eu também acho. Aquele do outro desgraçado dos olhos é sempre tão coitado, não é? Mas era o último, mas eu acho que era o último. Pô, é este do homem que é quase azul a esperma. Pronto, este aqui é que é uma coisa que talvez seja.
Esta mulher tem 42 anos.
Pois, não, é isso. É. Portanto, ela tem 42 e ele tem. E ele é. E portanto vai ter que ser. Portanto, se eu bem percebi, vão ter que se sacar o testículo, não é? Não, é para os outros. Este foi o único que eu acho que se calhar não devia ser assim. Pá, pelo menos na justificação.
Mas a justificação aqui, como diz o Sérgio, a justificação é a idade da senhora muito avançada, independentemente de ter que se recorrer a biópsia testicular ou não, é igual.
Vai sair daqui criança?
Ah, isso tem toda. Isso com biópsia testicular nascem muitas crianças. Aqui o pedido do PGS é porque a senhora tem 42 anos e. Também pode.
Pronto. Então, ok.
Não.
Então, está bem. Então, agora relativamente aos outros, vamos por ordem. Bom, o outro desgraçado, aquele dos olhos, aquilo faz impressão. Estive a ver umas fotografias na net ontem à noite. Epá, bolas, coitado. Não, isso eu durmo. Eu não durmo é por causa de outros problemas, não é destes. Estes aqui. Epá, mas aquilo é horrível, desgraçado. Até mesmo do ponto de vista. Até do ponto de vista. Aquilo é até um bocado repelente, é um bocado. Coitado, em termos de convívio social. É horrível, não é? Ok. E pronto, e este tem o coisa. O facto do texto vir em francês. O outro é francês, não é?
Eu estava assim. Parecia assim também cansado.
O outro documento que está com o.
A carta do Guimarães Neto existe bem em francês.
Mas isso nós todos sabemos ler francês, não é?
Então,
rapport des analyses moléculaires e tal. Mas portanto, esta aqui. Pronto. Não, e para casa. Uma pessoa com esta doença tem uma dificuldade de interação social que... Epá, só por isso, mesmo sem aqueles problemas da cegueira e o diabo a 7, isto por acaso faz-me impressão. Mas pronto, isto sou eu, não há problemas, ninguém tem problemas com isso. Ou melhor, em dizer que sim, não é? Pronto, esta aqui do LAMB3 tem os. É este que tem. Aqui o relatório do geneticista tem uma coisa a dizer que o risco. Não, Zé, estou a pensar na parte final, relativamente ao coisa. Vamos ver. Não...
Diz que são primos, que são consanguíneos.
Sim, exatamente.
Portanto, para além de fazer o estudo deste, verificou-se se algum deles era portador daquela fibrose quística.
Mas não são.
Não são.
Pois. Mas o que me preocupa é só que isto não está aí para baixo. O último parágrafo
é esse. Ou seja, seja, há duas doenças que são relativamente...
O estudo permitiu concluir que o risco de ocorrência destas doenças na descendência deste casal é muito reduzido.
Mas isso é das adicionais, não é da base.
Sim, sim. Sim. Ficou pedido. Eurico, pronto. Eu sei assim, em relação à hipotermolisquiose...
Então...
risco de 25% de ser afetado.
Exato.
Em relação a estas doenças, tem um risco desprezável.
Adicionalmente, a ver no último parágrafo, foi pesquisada a mutação do gene causador da fibrose quística e do gene causador da atrofia muscular espinhal, que são outras duas doenças que poderiam estar em causa, dada a consanguinidade tão próxima dos dois elementos do casal. Mas em relação a estas, não há problema. A outra, que justifica o pedido, mantém-se como está descrito no resto da carta.
Eles tiveram um filho que afinal tinha doença. Portanto, aquela rapariga.
Eles não sabiam.
Não, mas não é isso. A criança morreu, aquela que morreu com os três.
Com a epidermólise bulhosa, não é?
Portanto, é esta doença que
a gente...
É esta que se quer evitar.
É essa que se quer evitar.
Como eles dizem, a seguir, no final... Isto é que eu acho que é um bocadinho...
Não, mas é por isso...
Como eles dizem que é muito reduzido. É muito reduzido, mas eles já tiveram um.
Não. Ó, Eurico.
Essa última frase refere-se às outras duas doenças.
Ou seja, há duas doenças, Eurico, que
então,
são...
Explica lá que é para
isso. Então é assim. Por exemplo, a fibrose quística. É a mesma história. Um em cada 30 pessoas, em média, em Portugal, tem esse gene alterado. E, portanto, a probabilidade de duas pessoas se casarem ambas com o mesmo gene seria 1 em 30 vezes 1 em 30. Era 1 em 900. E, se isso acontecer, há um risco maior do bebê ter, obviamente, fibrose quística, porque a gente sabe que 25% dos filhos de casais em que ambos são portadores de um gene destes recessivo nasce com a doença. E, agora, o que ele está a dizer é o seguinte. Sendo 1 em 30, apesar de tudo, bastante frequente, não era de excluir a hipótese do avô, por exemplo, ter uma dessas alterações que tivesse passado simultaneamente para os dois netos. E se assim fosse, era muito mais fácil casarem duas pessoas que fossem portadoras do mesmo gene do que apareceria na população. Porque deixava de ser 1 em 30 vezes 1 em 30, porque eles têm um gene em comum, podiam ter um gene em comum do avô. Sim, devem ter, tem vários, tem um quarto de genes em comum, mas o que ele quer dizer é, sendo este gene tão frequente na população, valia a pena verificar se por acaso os dois, sendo primos, tinham exatamente o mesmo gene alterado da fibrose quística.
Então
é esse o gene para o qual que eles não descobriram nenhuma das mutações frequentes e, portanto, significa que o risco deles é muito baixo. E, portanto, para essas duas doenças,
para
a epidermólise bulhosa é independente. Um casal que tenha tido... Sim, mesmo que não fossem primos. Desde que tivessem tido uma criança com este defeito, era sempre 25%. Agora, para as outras, é que poderia ser um risco muito mais elevado. E é por isso que nos dadores de esperma também, ou dos dadores de gâmetas, se faz muitas vezes a pesquisa também desta alteração da fibrose quística. Porque é muito frequente na população. 1 em 30 é considerado bastante frequente.
Portanto, para a doença para a qual é pedido o diagnóstico,
ou seja,
pré-implantação...
Sim, porque se eles descobrissem que algum deles tinha esta, que eles também tinham, para além disso, uma mutação destas de fibrose quística, pediam, obviamente, o fibrose quística, o diagnóstico para as duas.
Já, também há concurso mundial para os missovários, é? Esses missovários, é. Pronto. Pronto, e esta aqui também teve já dois abortos precoces. Ok, pronto, vamos embora. Portanto, estão aprovados todos e... Vocês querem passar para os outros assuntos, é isso? É, era isso que estavas a sugerir, é que fizéssemos já os outros assuntos também? Sem constrangimento. Bom, então, ok, então sendo assim... Quem? O quê? Desculpa lá, tu não viste a última parte?
Sim, eu sei.
No ponto 2 estava lá.
Sim.
Estava
lá. Isso é o sem.
Ora bem, então relativamente àquele ponto que foi introduzido por sugestão minha, o que eu sugiro é que se diga muito claramente isto, tão simples, que é a estrutura do Conselho e aquilo que o modo como os seus membros trabalham impõe que seja feita uma muito rígida e ponderada distribuição do trabalho. Portanto, e nós não temos disponibilidade neste momento, esta estrutura não tem disponibilidade para resolver todos os assuntos que nos são colocados. E nós estabelecemos uma determinada hierarquia e dentro dessa hierarquia responder a solicitações de beneficiários ou pedidos de parecer do Ministério, é preciso porque há, que envolvam a apreciação de situações concretas, não são as questões prioritárias para este Conselho. E nós assumimos isso e, portanto, esses assuntos serão resolvidos e serão apreciados na medida do tempo disponível.
Portanto, essa fraseologia concordo, mas é para ficar na ata.
É para ficar na ata.
Ou é para mandar aos casais que também solicitaram isso, porque senão parece que está apenas no vácuo do esquecimento.
Não. É para mandar, é para ficar na ata e é para mandar aos casais e ao Ministério. É isso que eu vos sugiro. Mandar aos casais, a cada um dos casais que fez, levantou problemas, e ao próprio Ministério. Não, não é de uma forma agressiva, mas a realidade é esta.
Sim,
esta é ideia de que se podem fazer omeletes sem ovos não pode ser. Exato. Sim, claro. Não, não é. Não, completamente. Não é. Não, é de acordo contigo. Nós gostaríamos de ter tempo. Aliás, por isso mesmo é que nós queremos mudar a estrutura deste Conselho. Que é para podermos ter tempo para responder. Agora, com os constrangimentos que temos. Com os constrangimentos que temos, não podemos chegar a todo lado. Mas é para mandar para toda a gente, ou seja, para os beneficiários, para o Ministério, para ficarem lá.
Pois eu acho e concordo com, enfim, a sua visão mais óbvia do texto. Lamentamos não ter a estrutura, mas não a temos e, portanto, segue o resto do texto. Mas há, de qualquer forma, um conjunto de coisas que já circularam para a internet em que toda a gente deu a sua aprovação. Esse eu não sei se, quanto tempo vamos precisar de ler outra vez os textos todos aqui em plenário para seguir poder fazer resposta, é porque temo que por este andar precisemos de uma sessão extraordinária ou então daqui a uns anos é uma montanha, não é? Portanto, nós da outra vez já tínhamos circulado por e-mail.
Eu devo
dizer... ...de resposta para as tais... consultas de mais ou menos angústia e estado de alma de que o Serviço Nacional de Saúde não responde, tem limitações que não devia ter, etc. E nós fazemos um template a dizer que lamentamos, a vida é o que é, não é o nosso âmbito de atuação. E isso vai quase automático, sem precisarmos de estar a ler. Ou quando surgem coisas em que é preciso uma resposta e que a Ana Rita e a Patrícia nos mandam já uma proposta, Enfim, nós vemos e vê se despacha aquilo sem ser necessário vir ao plenário, exceto quando se levantam dúvidas relevantes. Portanto, isto era uma proposta de metodologia que não é para ler agora 50 textos em 3 dias, é para ver se esta coisa se vai apagando.
Isso, quando eu li aqueles, eles enquadravam-se em meia dúzia de tópicos. Um era não serem aceitos porque tinham ultrapassado o limite etário, outro porque já tinham filhos, portanto, e as respostas da Ana Rita estavam impecáveis. Portanto, eu não sei se há necessidade de serem debatidos, porque se houver a tal resposta tipo, excesso, idade a mais, não cabe nos critérios. A resposta tipo estava perfeita, se nós acordarmos que existe uma resposta para cada uma das queixas que são mais ou menos... que caem naqueles... Temos que... Mas são todas aquelas 12, 4 ou 5 eram excesso de idade, outras eram segundos filhos, portanto, variavam um pouco. E, portanto, provavelmente não teríamos de todos que ler isto, nem teriam de passar todas por si. Acho que aquilo é demasiado mesquinho para ter que passar pelo Presidente do Conselho Nacional. Eu acho que aquilo é o correio sentimental, quase. Acho que deve se ocupar com coisas bem mais importantes. Acho mesmo que se calhar poderia passar, porque a resposta da Ana Rita estava perfeita, era chapa 5. Nós sabemos que... Podemos?
Não, podemos.
Estava muito bem, estava tudo muito bem, porque a senhora não sabe que aquela resposta é igual para todas, porque ela só sabe da sua e está perfeita.
E se souber das outras, ela está... É por aí. É desse... É nesse sentido que eu logo de manhã estava a falar nisso e há bocado já referi. De facto, eu acho que é pouco sustentável, apesar dos condicionalismos que nós temos, de reuniões, etc., do tempo, que estarem coisas paradas quando nós já respondemos e as respostas adequam-se perfeitamente. Por exemplo, nomeadamente em relação a esta última reclamação da senhora que
41 anos.
Não é? Quer dizer, já tenho filho, para além disso tem 41 anos, quer dizer, está de acordo com, ok, as regras são estas e nós lamentamos, mas... A resposta está aí, nós já demos. Nós já demos numa outra situação, porque os pontos em comum são estes. É a reclamação de, ou por ultrapassar a limite de idade, ou por já terem um filho, ou poderem aceder de novo ao Sistema Nacional de Saúde. Nós já respondemos a isso e, portanto, eu acho que é melhor ter esse conjunto, essas respostas de IPI e responder do que estar atrasado 2 ou 3 meses, porque não há necessidade. Se houvesse, assumiríamos isso. Mas, na minha opinião, não há. Porque essas respostas encaixam perfeitamente neste tipo de situações.
Eu acho que a celeridade na resposta... Completamente, até porque eles não sabem se o Sr. Presidente a leu ou não. Desde que vá assinada pelo Conselho, vai considerar. E, portanto, acho que ter uma resposta célere de um órgão destes dá-lhes uma importância com o que eles mais querem. Bomba.
Punha, Sr. Presidente, permita-me uma proposta... Delegar na Joana a leitura dos. A leitura dos. Do correio sentimental e das respostas propostas. A Joana chancela e diz: isto tem dúvidas, circula por todos, isto é a resposta padronizada de que a senhora tem um estado de alma porque está fora dos limites do Serviço Nacional de Saúde. Segue. Pronto. Eu por mim. Voto já em delegar a filtragem, porque tudo. Não, mas é que ela fez um trabalho excelente com as outras. Não. Sim. Não, isto é, eu sou um homem sempre na mão das mulheres, portanto, está já.
É machista, que boca tão machista.
Nada lhe agrada, por mais que eu diga. Isto é... filtrar aquelas, e uma delas é a daquele casal mais reivindicativo. Não, acho que. Claro. Aquele casal que tem aborrecido e que invoca a nossa ineficiência enquanto estrutura e que não sei o quê, que é aquele, exatamente, que é o que eu conheço melhor e que é o padrão comportamental deles, esse, não sei se se adequa uma resposta chapa 1 ou não, mas esse nós demos a mesma resposta, nós, conselho, que eu não estava aqui na sala, nem sei que resposta foi dada, mas sei que foi dada uma resposta ao Ministério da Saúde, que pediu sobre o mesmo tema o nosso parecer e, portanto, deve ser fácil organizar uma resposta para o casal igual, porque nós não mudamos de opinião, não é?
Aceita? Ok. Como dizia o outro, contrariado, mas vou. Ok, então foi assim, independentemente daquilo que eu disse, que eu acho que deve ser dito, tem mantido e deve constar no primeiro parágrafo, com aquela questão do lamentamos, é nosso, e tanto, não só lamentamos como estamos a tentar alterar a situação.
Para prestas,
o quê?
Para
o
próximo
estado
não vai haver atrasos.
Onça aos casos que estão. Oh, amigos da onça, mas... portanto, fica aqui aprovado que o Conselho delega na Joana, portanto, a filtrar. Está aprovado? Está aprovado? A qual, sob protesto. Não, a qual, sob protesto. Aceito. Pronto, está delegado. Ok. Agora, os embriões. Qual é que é o problema dos embriões?
Podemos alterar para o outro antes dos embriões, porque o outro, que é a resposta a Ferticentro, eu não sei exatamente o que está aqui para discutirmos.
Digo. Nada. Isto foi o doutor Amigo que no e-mail já foi esta resposta, que disse que o pedido de doação de embriões seria no sentido da resposta da Ferticentro, daí eu ter posto isto para poder ajudar numa possível estruturação da resposta. Esta já foi decidida.
Já seguiu?
Já,
aqui já é da
sala
anterior.
Como qualquer hora, eu estou a ler do hoje, não é? Qual não, é que é?
Agora muda o texto, não é este. Este é
o HTLV 1 e 2, que eles pediam a nossa opinião, pronto, quando isto não é uma coisa do nosso âmbito. Agora, vem uma coisa que também, se calhar, não é do nosso âmbito, e eu estou aí, concordo com o Sérgio, que ele vai nos explicar e dar uma lição de genética.
Mas esta é a questão do Ferticentro.
Não havia nenhuma presunção disso, mas era só porque metíamos a Carla e...
Sim,
havia de todo. O problema era que havia... O que havia era duas pessoas que eram leigas na matéria. Isso imaginava eu. Não, era o Presidente e a Carla.
É.
Ora bem, eu antes de mais, eu não quero saber se são aproveitados estes embriões ou não, presumo que haja outros, porventura, melhores. A única questão que eu disse relativamente a esta história da fibrose quística é o seguinte... Quando há um dador de gâmetas, é esse dador que normalmente é testado para saber se tem ou se não tem o tal gene da fibrose quística. E se tem, não é utilizado. E se não tem, ele é utilizado, mas não é testado, normalmente, a beneficiária ou beneficiário desse gâmeta. Certo? E, portanto, neste caso, o que nós temos é o seguinte, e, portanto, numa fertilização intraconjugal, nenhum dos dois é testado normalmente, nenhum dos dois. O que deixa o risco de qualquer casal ter um filho com fibrose quística é o risco da população, que é 1 em 3 mil, mais ou menos. E o que eu estou a dizer aqui é o seguinte, é-nos dada aqui a informação de que há um embrião cujo pai tem o gene da fibrose quística. E eu não tenho dados para decidir, porque das duas uma... Se este conhecimento foi obtido depois da produção do embrião, há a possibilidade de a mãe do embrião também ela própria ser portadora do mesmo gene, o que daria uma probabilidade razoável do bebê ser doente. Porque se a gente já sabe que o pai é portador e se a mãe tem um risco de 1 em 30 de ser portadora, quer dizer que isto significava que o bebé tinha um risco de 1 em 120 de ser doente. Portanto, ele é portador, risco 100% de ser portador. Ela não sabemos, risco de 1 em 30 de ser portadora. e um quarto dos filhos dava o risco de um em 120 do bebê ser doente, que era muito maior do que o risco da população, certo? Agora, se este conhecimento é obtido antes da produção do embrião, é boa prática ir testar a mulher antes de produzir o embrião. E se o embrião foi produzido com base num gâmeta de um fulano que é portador, a mulher, eu presumo que tenha sido estudada e que não seja portadora. E se ela não é portadora, o risco de ter uma mutação é zero. É mais ou menos, zero. Ou seja, a probabilidade daquele bebê ser doente, daquele embrião ser doente, é muito menor do que aquela que existe na população, porque na população é 1 em 3 mil. E nele não é 1 em 3 mil, é praticamente desprezável, é zero. Portanto, aquele embrião, a probabilidade de ser afetado com fibrose quística é menor do que de qualquer embrião provindo de uma doação de gâmetas, em que só o dador é que foi testado, e só esse é que a gente sabe que não tem, não é? E mesmo assim, nele só são procuradas as mutações mais frequentes, nem sequer é estudado completamente o gene, e aqui na mulher teria que ter sido estudado completamente o gene, porque era isso que obrigava as boas práticas. E, portanto, eu não acho que não há nenhum argumento científico para rejeitar este embrião com risco de fibrose quística, salvo se a mulher não foi testada. Ou seja, se a gente não souber nada sobre o estatuto da mulher. Porque o único risco que se vai colocar é para os netos, não é para o filho. Este embrião tem menos probabilidade de ser afetado do que o filho de qualquer um de nós. É só isso. Porque é claro que 50% dos filhos, ele tem uma probabilidade de 50% de ter um exemplar desse gene alterado, porque o pai é portador, portanto, vai passar o gene para metade, vai passar esse exemplar para, tem uma probabilidade de 50% de passar para os filhos este gene. Mas um só gene não dá doença. Portanto, em resumo é assim, o risco do bebê ser doente com fibrose quística é desprezável se a mulher tiver sido estudada. É menor do que qualquer outra situação normal. O risco de o embrião ser portador, saudável, do gene, aquelas coisas que nós nunca comunicamos no DGPI, porque não é doente, é só ter um exemplar do gene alterado, é de 50%, sendo maior do que o risco na população. Na população, a probabilidade que qualquer um de nós tem de ter esse gene é de 1 em 30, 3%, e ele tem um risco de 50%. Mas é 50% que não lhe dá doença. Só lhe obriga é que quando ele casar, ver se a mulher tem ou não tem o gene, só isso. Portanto, o risco daquele bebê, daquele embrião ser saudável é maior do que o de qualquer outro bebê. É isso que eu queria dizer.
Não deve ser dada...
Acho que nós
não nos faltam dados. Portanto, ou seja, não devemos dizer-lhes, vocês perguntar-lhes se eles estudaram a mulher ou não antes de responder.
Não, eu acho que devia ser avaliado, o risco, mas nós não temos dados para o avaliar nesta altura.
Portanto, ou seja, devemos é na resposta dizer, caso tenha sido avaliado, é assim.
Eu este caso, acho que nem valia a pena vir cá. Eu acho que neste caso eles tinham tido obrigação de ter decidido isto por eles. Tinham dúvidas, mandavam um tipo de genética.
Sim, mas isso é como a Ana diz, isto aqui muitas vezes. Agora, há um elemento que eu agora estou-me a recordar, que eu referi, que acho que tem que ser mencionado, independentemente disso tudo. É que, portanto, tem que ser prestada toda essa informação ao casal, e, portanto, para que eles possam consentir de uma forma informada.
Eu penso que isto é tão simples e não é muito complicado, é assim. De facto, a explicação do Sérgio está excelente e falta-nos saber, mesmo que tivéssemos a informação do outro membro do casal estar estudado, faltava saber se tinha sido feito o estudo pelo chamado kit que detecta apenas 41 mutações, salvo erro, ou se estudaram o gene completo, porque neste momento há mais de 2 mil mutações do gene descritas.
Tinha que ser estudado o gene completo.
Tinha que ser estudado o gene completo. E eu tenho dúvidas que o tenha sido feito. Mas, de qualquer maneira, porque se não foi estudado o gene completo, há aqui uma fragilidade muito grande. Porque, não é? Está mal, é isso. De qualquer modo, a nós, em termos práticos, o que nos competirá é, ainda por cima, isto vem do Hospital São João, que ainda por cima tem um apoio importante de um serviço de genética médica do hospital. Não, do hospital, quer dizer, nem estou lá incluído, nem sou geneticista hospitalar. E por isso, a informação que deve ser dada aqui é que isto deve ser avaliado pelo geneticista e face às informações e face ao resultado do respectivo estudo, fazer uma avaliação e uma consulta de aconselhamento genético com o casal, qualquer coisa deste género. Quer dizer, percebe? Portanto, nós não temos que ir para além disto, porque, por um lado, nos faltam elementos, e mesmo que os elementos existissem, é assim, eu, como expressei a minha opinião, ou seja, factualmente isto é intocável. Mas, apesar de tudo, eu não faria. Mas, de qualquer modo, é connosco. É depois uma decisão até de caráter individual, do casal. Do casal. Agora, é preciso é ter elementos objetivos que nos faltam, lá está, de estudar as 41 ou mais de 2 mil mutações que, e nós não sabemos, e portanto estamos aqui a fazer exercícios de ordem teórica que não nos levam a nada, mas que nos devem levar a uma coisa, estamos de acordo, não é? A necessidade de avaliar a situação, o estudo que está feito, e faça o estudo que está feito. Suficiente falar ao casal e explicar-lhes isto, e eles poderem assumir ou não, ou assumir a decisão de transferir ou não estes embriões, ou se o estudo está feito de forma insuficiente. Ou é realizado, o que não me parece que tenha sentido, ou então os embriões deverão ser eliminados. Se agora, o estudo não estiver feito, aí sim haverá um risco maior, claramente, e portanto não devem ser utilizados. Mas agora é uma decisão própria estrutura.
Só vou explicar também ao Eurico e à Carla, se me permitem, esta história, esta nuance dos kits. A questão é a seguinte. Há um kit laboratorial que permite procurar as mutações mais frequentes na Península Ibérica e ela cobre 80% das mutações que estão descritas, mas deixa de fora 20% que se podem ocorrer sendo mutações raras. E, portanto, naquele DGPI que nós discutimos há pouco, em que eles disseram que tinham sido testados porque eram primos, nesse caso faz sentido procurar aquelas que são as mais frequentes, porque as outras são, por definição, raras. Mas se a gente sabe que uma das pessoas tem uma alteração qualquer, não nos podemos ficar satisfeitos lá porque o outro não tem as frequentes, porque nessa altura era muito importante excluir a das raras. Porque se nós testarmos em duas pessoas que não têm nenhum fator de risco adicional as mais frequentes, nessa altura era preciso ter muito azar para falhar tanto numa como noutra. Agora, basta que nesses kits a gente detecte que um deles tem para que não nos possamos ficar tranquilos pelo outro não ter. E tem que ser estudado o gene completo. Portanto, eu percebo que uma pessoa diga que mesmo que tenha sido estudado não quer aquele embrião, mas o que eu estou a dizer é que essa decisão de rejeição não é baseada no risco do bebê ser afetado, mas é apenas no risco de ter netos, quando muito, que vão ter mais uma complicação. Ou no filho de ter uma complicação 20 anos depois, ou 30. É, mas é aquela preocupação que faz com que a gente rejeite dar essa informação sequer nas doenças recessivas no DGP.
Porquê que não dão essa informação?
Está proibido. É proibido. Ressalvando expressamente, é o que tu escreves nos pareceres, ressalvando expressamente que não se pode transmitir aquela informação. E é assim que está na lei. Sim, e também não é na lei. Nós não podemos fazer o estado de heterozigotia sem...
A
detecção do estado de heterozigotia, de acordo com a lei 12/2005, tem que ter o consentimento da pessoa. E assim a gente já vai fazer antecipar-nos a isso.
Eu só queria dizer, e mais uma vez, como disse no meu mail, agradecer ao Sérgio o clarificar os nossos instintos, porque de facto os instintos é o embrião tem qualquer coisa, este não se usa, mas como ele demonstra e muito bem, depende, até pode ser um embrião mais saudável do que o aleatório do dia-a-dia, mas o que eu volto a dizer é que a nossa resposta tem que ser, nós, por acaso, temos dois ilustres geneticistas no grupo, mas nós não vamos decidir se os embriões são transferíveis ou não. A decisão sobre o risco da transferência de embriões, o risco de estar afetado por doença, tem que ser obtido através de uma estrutura especializada, médica, e a seguir feito o aconselhamento adequado ao casal. Com certeza. E, portanto, eu aqui aprendi montes de coisas, mas acho que não é da nossa função, quer dizer, já não é correio sentimental, aqui é correio científico ou técnico, mas continuamos a não ser nós a ter que decidir uma coisa destas. Isto tem que ser de âmbito técnico ou científico. E o mesmo se passa com o outro que, como o Sérgio também nos vai explicar, aquilo não vale provavelmente um caracol, aquela outra alteração dos 45X numa percentagem tão pequena de células, Mas, mais uma vez, isso não é nada connosco. Quer dizer, em termos práticos, o raciocínio é o mesmo.
Eu tenho, claro que respeito muito essas opiniões, também aprendi bastante, mas eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Eu acho que também há coisas em relação às quais, se calhar, devíamos remeter normalmente. Muitas destas coisas, das cartas que recebemos, é para a decisão do diretor do centro, etc. E não o temos feito, normalmente decidimos e enviamos a carta. Eu aqui acho que está realmente a entrar um bocadinho no nosso âmbito, porque o âmbito da doação de terceiros é, portanto, é exigido este tipo de teste, ou se fosse do conhecimento de que há um dador de esperma que, este tipo de, que tem esta positividade, pois isto não era feita uma inseminação nesta mulher, não é? E, portanto, eu vejo de uma não vejo como razoável admitir-se, com base agora numa série de raciocínios que podem, pronto, em termos de estatística, podem estar corretos, mas, em último caso, estamos a aplicar um critério muito mais laxo no embrião do que aplicamos no gâmeta. E, portanto, eu não consigo, eu acho que isto não é compatível, eu não me parece que seja razoável estar a... Sim, sim, do que estamos a discutir agora ainda, da fibrose quística.
Porque achas que o risco é maior?
Não, não é uma questão do risco. Acho que isto, o dador, um dador de esperma, era excluído. Não é?
Mas o
dador de esperma... Os dadores de esperma fazem uma série de testes. Um deles, na nossa população, é a fibrose quística. Não é? E, portanto, é isso que se exige, é isso que nós fazemos quando damos a autorização de importar do banco tal, é porque fazem uma série de testes, e em vez de importar ali da esquina onde não fazem testes, não é? É excluído. Porquê é que não vamos excluir o embrião? Eu não consigo perceber.
Por uma razão
porque
muito simples.
Porquê é que estamos a... Sim?
É por uma razão meramente de em última análise financeira e de complicações, que é o seguinte... Se nós utilizássemos um embrião ou um gâmeta que tinha uma mutação, para podermos utilizá-lo, tínhamos que estudar completamente o gene na beneficiária ou no beneficiário, que ia ser uma despesa muito grande, que não valia a pena, porque o que não vale são gâmetas, portanto, mais vale escolher outro. É só por isso. Porque se nós tivéssemos começado por estudar a beneficiária ou o beneficiário, e se tivéssemos estudado o gene completamente... E se soubéssemos que ela não tinha nenhuma mutação, eu acho que era dispensável, nesses casos, termos estudado o gene no dador. Não seria necessário. A razão pela qual são estudados os dadores é porque estas mutações estão presentes em 3% da população normal. E, portanto, quando estão presentes, importam um risco razoável para o bebê, porque passa a ter um risco de 1 em 120 em vez de ter 1 em 3.000. Agora... Neste caso, a única coisa que eu preciso saber era se a mulher tinha sido estudada o gene completamente, mas se foi, o risco é menor do que o do meu filho, em que nem eu nem a Reca fomos estudados, e era menor do que o risco se eu tivesse utilizado um dador, ou uma dadora neste caso. Portanto,
porque é que não se faz esse raciocínio para o gâmeta? Também se pode estudar a mulher.
Mas pode. Mas quer dizer, mas havendo uma oferta tão grande, é muito mais barato escolher outro.
Não posso ir por aí. Eu não concordo.
Mas não há nenhum outro argumento.
Eu acho que melhor é passar. E de facto, a decisão tem que ser local. E depois, qualquer decisão poderá ser correta em função da informação recolhida e da decisão.
É o problema do casal ser consentido num risco. Isto não é o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é: tem que haver um serviço, seja o que for, de genética, que confirme o risco deste embrião ter vindo de uma mãe que também tem o gene.
Sim.
Ou, se não veio, este é um embrião saudável. Quer dizer, o consentimento do casal receptor não é um consentimento no sentido, olha, o embrião pode ter uma doença, quer recebê-lo ou não. Portanto, aqui o aconselhamento é uma identificação prévia, que eu nem sei se o casal chega a precisar de ser informado ou não, Porque se a mãe, a progenitora deste embrião, for portadora ou não tiver sido estudada, este embrião não se podem transferir. Ponto.
E estamos todos de acordo.
Portanto, isto aqui é um estudo prévio, não é uma avaliação de risco, porque aqui das duas uma, ou há um risco que não se pode seguir, que é o não foi estudada a progenitora feminina, ou se foi estudada, digamos que é segurança adicional e não há um risco. Por isso, eu acho que o que é preciso é haver uma estrutura oficial de serviço de genética que diga este embrião tem risco ou não tem risco.
Se tiver risco, é óbvio, não
isso é, isso é óbvio para qualquer médico que trabalhe nesta área.
Eu acho que a gente devia responder aquilo que estavam a dizer antes, que é, não nos compete, acho eu, a Joana, não sei se tem a mesma opinião, mas acho que não.
Ser assim do não nos compete, eu preferia mais esta...
Não nos compete? Não.
É assim, tem que ser feita uma avaliação pelos serviços responsáveis. E se se verificar que existe o risco, não se transfere, ponto. E
acabou. Exatamente.
Ou pelos dados...
Os dados fornecidos, não temos elementos suficientes.
Consideramos que não será
transferido,
mas essa avaliação deverá ser feita.
Claro.
Pronto, é que eu não gosto dessa formulação do não nos compete, não sei o que é mais.
Não é não nos compete.
Será os dados fornecidos não são suficientes para perceber a lupa.
Exato, é muito.
E esse risco tem que ser aferido ou verificado pela entidade responsável, que é o serviço, não sei qual é o serviço. Pelo competente serviço de genética. Sendo certo que se verificar que o risco de doença é superior à observada na população em geral, não deve ser feita a transferência. E para os dois casos é isso. É assim? Estamos de acordo com esta formulação? Ok. Não? Não estás? Então, por maioria, pá.
Não, mas, Carlos, mas isto é importante a gente entender-se nisto. O Conselho o que diz é que deve ser testado, devem ser feitos esses testes em dadores. Aqui não estamos a falar em dadores, aqui estamos a falar num embrião já, é diferente. Este embrião, quando muito, se a mulher tiver sido testada, repito sempre isto como ressalva, quando muito ele pode ser portador deste gene, portador saudável. Que é uma informação que nós nem sequer devemos transmitir.
Mas o dador também deve ser um dador saudável.
O dador é.
Não vá lá um dador com a doença.
Certo, mas é que nós não evitamos o dador, senão pelo risco de estarmos a utilizar um gâmeta que pode ter esse gene, com o gâmeta do beneficiário, que nós não sabemos qual é o estado. Portanto, o que determina o risco, é óbvio que se a pessoa diz, eu já tenho uma mutação. Ah, então... Aumenta, claro, o risco daquele casal ter um filho com a doença. Mas se o outro elemento for estudado, não há risco nenhum.
O problema, Sérgio, é este. Sérgio, mas tu podes estar de acordo, mas é assim. A questão é que, cada vez mais, o gene da fibrosística é o gene que tem mais mutações escritas, tanto quanto eu sei. Quer dizer, há meia dúzia de anos estavam descritas cerca de 1.500, já vai mais de 2.000. E estão permanentemente, daqui a dois anos ou três, já terão mais mutações escritas. Portanto, a questão de estar estudado, pode estar ou não, mas quer dizer, mas pode haver, portanto, não se pode excluir a possibilidade de hoje haver 2020 e daqui a um ano estarem descritas 2030. Isto é, as 10 que faltam hoje não terem sido identificadas no indivíduo.
Isto não estou nada a
ver. Quer dizer. Mas pode acontecer.
Quando uma pessoa...
Portanto, apesar de tudo, o facto de haver um portador...
Não, mas
Tu tens razão das contas, mas aumenta o risco.
Não, não aumenta nada. Não, porque a questão é assim...
Aumenta o risco de haver ali uma mutação.
Sim, mas a gente diz assim... Eu tenho uma frase de um livro que tem 1.500 letras. Dessas 1.500, estão descritas até agora 800 gralhas. E, portanto, amanhã podem ser encontradas mais 200, é verdade. Mas se a gente está a dizer que está a estudar as letras todas, vai detectar não só as 800 que já estão descritas, como as potencialmente todas as que podem ocorrer naquela sequência. Portanto, não vejo em que medida é que o facto de terem sido descritas até agora 2 mil e poderem vir a ser descritas 3 mil, se a gente vai estudar as letras todas, que representa alguma fragilidade. Porque se são estudadas as letras todas, tanto são descritas, tanto são detectadas as que já foram descritas, como aquelas que estão por descrever.
Ou seja, a interpretação pode ser diferente.
Está a ser assim. Mas é um erro.
Portanto, o meu ponto é o seguinte. Este embrião...
Uma variante que é hoje considerada normal ou provavelmente benigna e depois, e dizia que há algum tempo ser não provavelmente benigna, mas provavelmente patogénica.
Mas isto agora... Menor.
Não é?
Este embrião foi produzido por dois... Houve aqui dois progenitores, não é?
Certo.
Um deles, e vai agora ser doado, um destes progenitores não seria aceito para doação. Certo. Logo, este embrião não pode ser doado. É o simples raciocínio que eu estou a fazer. Pode ser as percentagens... Não, mas as percentagens... Essa questão das percentagens também, de certa forma, vai sempre resultar... Vai sempre poder ser utilizado mesmo na doação de gâmetas. É questão de estudar a receptora. Isso é que é caro.
É caro, não é prático.
Pronto, ok. Mas se a pessoa tiver muito dinheiro e quiser estudar? Quer dizer, parece-me que isso é um argumento que não consegue fazer sentido. Quando nós dizemos, se temos estes dois elementos... que vão, um deles não vai ser usado, não pode ser usado para doação. Portanto, não podemos usar. Não, devia ter sido usado, porque no âmbito do casal, tudo isto é admitido. O casal tem direito a ter as suas mutações que quiser e não precisa sequer que lhes venham estudar. Daqui a pouco estamos a exigir que, para usar... o esperma da dor X, mas é preciso já agora fazer 500 testes à mulher. Isso já existe, esse tipo de abordagem já existe e há muitas clínicas a defender isso. Não é? Vão proteger uma série de nascimentos com problemas, mas na realidade também vão ganhar com um teste que é caro. E portanto, isto... vai ser em crescendo. O meu ponto é muito simples. Estes dois elementos, um deles, para doação, não era aceito. Logo, apesar deste embrião ter sido produzido de uma forma perfeitamente lícita, porque era no âmbito do casal, a partir do momento em que se põe pode ser doado, não pode ser doado. Pronto, mais nada.
Mas só para contar, é um mesmo minuto. É o seguinte, eu admito tudo isso. A única questão é que nos dadores nós não sabemos o estado do outro, só isso. Portanto, se este embrião é rejeitado, se a mulher tiver sido estudada, não é com base no risco, é com base nesses outros pressupostos que não têm a ver com o risco efetivo de doença. Só isso. E não tem.
No meu espírito simplista, é assim. Um casal não gosta de receber embriões com um currículo sem ser imaculado. Independentemente desse currículo, até ser pela positiva. E, portanto, eu acho que isto é um falso problema, porque deve haver muitos outros embriões para doar, nem percebo para que é que isto é levantado. Mas, em qualquer dos casos, eu resumiria mais ou menos a nossa posição assim. Estes embriões só podem ser transferidos se não tiverem um risco de doença superior à população em geral. Essa avaliação tem que ser feita por um serviço de genética credenciado. Ponto. Porque o estudo genético e tudo isto que estamos a discutir vai entre o embrião não tem seguramente a doença se a mãe tiver sido adequadamente estudada e, portanto, aí tem uma saúde igual a um em cada 300 ou o que é da população. Portanto, será igual a um em cada 300 portugueses.
E ainda posso usar
pronto. Portanto, mas isto é um tipo de resposta. Agora, eu não posso também, assim como não assumo que nós demos uma resposta direta, também não me parece, como entidade reguladora, que a gente possa dizer, até porque não tem bases reais, não se transfere a estes embriões. Porque se o embrião for apenas portador, estamos a fazer eugenia mais nada.
Não.
não é assim. Eu acho que se esse argumento está certo, dentro do casal, nós não podemos exigir um casal que tem essa situação entre eles os dois. Há um deles que tem, nós... Pronto, mas isto é uma doação para terceiros. Existe um bocadinho de maior necessidade de regulação na doação para terceiros. Nós não fazemos o teste da fibrose quística ao homem quando estamos a fazer uma inseminação intraconjugal. Portanto, não é necessário, toda a gente está consciente que isso é uma situação, ou existe na família ou não, e portanto não se vai fazer milhares de testes. Mas na doação para terceiros, por uma questão, nós não queremos fazer mais mal do que bem, introduzimos alguma série adicional de exigências. Portanto, se admitimos isso nos gâmetas, eu faço uma imensa impressão que depois, no embrião, parece que isso não foi necessário.
Mas se o embrião não for doente...
Mas eu sei, provavelmente não é doente, o embrião é portador.
É princípio da precaução.
É assim, já ouvi aqui muitas coisas e ouvi agora ao Carlos e eu só queria fazer uma pergunta. Portanto, quando o esperma de dador faz sempre estudos deste tipo?
Sim.
Os que têm patologia são rejeitados.
Sim.
Então patologia, eu acho que não podem ser transferidos.
Não é patologia.
Pode dizer, são portadores, são rejeitados. Então eu acho que este enquadra-se. Estou completamente de acordo com ele.
Pois,
o que é verdade foi início é verdade para o fim.
Se fosse um...
Isso foi o que eu escrevi na minha resposta. Isso eu acho que é completamente óbvio. É quase common sense. É óbvio que a justificação do Sérgio é científica. Mas eu tenho a certeza que algum casal que lhe é perguntado se quer receber um embrião com aquilo, não quer. Isto é common sense. Não quer. E se realmente um dador é eliminado, eu escrevi isso logo na resposta inicial. Não concordo, mas... Ciência é ciência, mas...
Neste caso particular, como... Neste caso particular, como isso é uma exigência que nós fazemos a todos os centros que importam gâmetas, é que importem de um centro que faça pelo menos este teste... Eu acho que está no nosso âmbito, não é propriamente dizer agora decidam. Este, por acaso, está mesmo no nosso âmbito.
Eu sugeria uma coisa intermédia, é assim. Como se recordarão, eu também, a minha resposta foi logo de imediato no sentido de... Não é? Porque o Sérgio tem absoluta razão nos dados que, muito bem, mas no plano teórico, nós temos... Este embrião é portador... No mínimo, em 100% de probabilidade. Num caso...
50.
Não, desculpa. Não, este... Não, não este...
O homem.
50%. 50%. É uma frequência muito maior do que quando nós não sabemos. Quando nós sabemos é 2 pqs a 2 pqs. Isto é a probabilidade de 0,03 vezes 0,03, que dá uma probabilidade muito maior. Portanto, há uma prevalência muito maior. Logo, a probabilidade, que é neste caso certeza, dele ser portador, é muitíssimo maior do que vindo da população geral. Portanto, eu não hesitaria, não. Agora, o que nós podemos dizer é que, salvaguardando a análise que o geneticista possa fazer com elementos mais concretos, pelo conhecimento do estudo realizado, o Conselho considera que, em princípio, não seriam, estes embriões não seriam transferíveis. Mas considerar a salvaguarda de uma avaliação pelo geneticista ter uma opinião contrária a essa. Podemos fazer isso. Não sei.
Posso só...
Isto é um NIM. É um NIM. É um NIM. Agora, é evidente que...
Eu às vezes fico perplexa de nós... Às vezes fico mesmo assim perplexa de nós passarmos horas a discutirmos isto quando... se fala em destruir embriões. Quando o diretor do centro diz que é destruir embriões saudáveis, de gente maravilhosa, e a gente destrói embriões.
E estes não destruídos.
E agora estamos aqui, há não sei quanto tempo, a destruir se vamos destruir um embrião. Por amor de Deus, quer dizer...
É que vem esta pergunta. Não há outros embriões? Não há outros? Mas não há outros embriões? Pá.
Posso só fazer o... Só, eu não tenho nenhuma posição... Eu antes de mais, eu não quero saber se deitam fora... Eu não quero saber se deitam fora o embrião ou não. Também acho que há de haver muitos outros e tudo. Eu só estava a avaliar em termos de riscos objetivos sem estar a ser influenciado por questões emocionais. Mas a minha questão agora é o seguinte... Não, eu não é isso. Não estou a falar do Carlos. Eu estou a dizer... Para responder àquela questão de colocado um casal, a pergunta, olha, querem este embrião que tem aqui esta pequenina coisa que não tem importância nenhuma, mas se quer, claro que vai dizer que não quer, como é óbvio, não é isso? Agora, olha, não tem importância nenhuma, isto aqui, olha, isto é...
É
como um carro novo com risco. Exato, isto é um carro novo com risco. Pronto. É, mas olha, mas não se preocupe. Não, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Se nós tomarmos uma posição a dizer que não queremos isto, e uma vez que não a vamos basear num risco objetivo, não poderá ser utilizado esse argumento para justificar o pedido de um casal em que são ambos portadores desta alteração. De dizer assim, olha, eu quero ter um filho saudável, quero fazer o DGPI, e já agora informem-me, por favor, também se ele tem o gene, porque eu não queria ter um bebê com risco. Não. Qual é a diferença?
Eu penso que não tem nada. Não, porque
é para terceiro. Eu sei que é do outro terceiro, mas, portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte. Nós não estamos a assumir que ele tem um determinado gene alterado, mas vai ser saudável, e é por isso que não tenho o direito de saber. E neste caso, e porque ele vai ser saudável.
Este é do lado.
Certo, de acordo, mas eu não estou a dizer que o casal não fosse informado. Eu estou a dizer.
Não, mas posso explicar o que eu estava a
pensar? Não, eu já percebi também. Essa história. A dúvida é saber se sim ou não nós devemos dizer que rejeitamos. Rejeitamos.
É. Este embrião pode ficar guardado para o casal que precisar de embriões em que um dos membros é portador. Do gene da fibrose quística. Porque aí não estamos a introduzir qualquer coisa exterior ao casal. O casal já teria.
Está bem, vamos utilizar isto para um casal em que vai ter que fazer DGPI por causa desta brincadeira. Quanto ao outro, não tinha que fazer nada. Acho bestial.
A argumentação básica é essa. Se nós exigimos isto para uma coisa, portanto, por maioria de razão, devemos exigir para outra. Não?
E se nós aqui estamos a ir pela prática, pela emoção, e dizer não, temos que dizer porquê. E o que o Carlos diz não tem nada a ver com isto. O que o Carlos diz é não se utiliza esperma de dador-portador, porque há o risco de que a receptora também seja portadora e nasce uma criança com uma doença grave.
Certo.
E é por isso que não se usa o esperma. Aqui, o embrião, se cumprir os preceitos que foram apontados, o embrião não tem doença de certeza, mas é portador, como uma grande parte da população. Portanto, são âmbitos completamente diferentes. E dizer, não, não se transfere porque é o tal, tem ali uma moça... Não é um argumento que nós, enquanto entidade reguladora, possamos usar. Não há paralelismo, apesar de parecer, entre uma posição de dador de esperma para alguém que não se sabe se tem a outra metade que ao juntar-se dá a doença, versus um embrião que, se a mãe tivesse sido estudada, tem menos probabilidade de ter doença, ou seja, não tem doença do que qualquer um de nós. Portanto, ou dos nossos descendentes. Portanto, não pode ser esse o argumento. Eu já disse num centro meu, também não transferi embriões destes, como é evidente, prefiro o aleatório da biodiversidade, e só explicar a um casal que tem um embrião, que tem o tal toque, não sei quantos, é perda de tempo, porque o casal diz logo que não quer, quer outro que não tenha isso. Agora, aqui é a nossa posição, enquanto entidade reguladora, é que está em causa. Quer dizer, vamos pôr, não se traz embriões, porque... Porque, agora, ou...
Desculpa, Carlos. Sim. Podemos evocar, arranjar uma fórmula. Eu acho que nós não devemos dizer sim nem não, exato, porque isto é uma questão técnica e estaríamos a assumir... Pois. Agora, o que podemos é dar a ideia geral de... Não, Eurico, aqui a questão é, eu estou a pensar alto, é assim, eu em relação a isto, não, há uma coisa que não tenho dúvidas, como disse e repito, eu não utilizaria, nem pensava duas vezes, é indiscutível, não é? Por todos os motivos que já referi, que foram referidos. Agora, é assim, nós temos evocado a ideia de nós não somos um órgão técnico, logo não vamos aqui, a não ser no caso das GPIs, aí assumimos que há aqui, não é? Agora, vamos ou não? Pronto, se vamos, aí temos que dizer não. Se não vamos, vamos evocar um princípio geral, que é considerar que não deve haver transferência de embriões que tenham um risco superior à população geral de transmitir patologia, ou genes, ou patologia cromossómica, ou potencialmente transmissores de patologia cromossómica, devendo ser, mas também na ausência de elementos que nos permitam, mas também lá isto, estou a pensar alto, é, estamos a dizer, na ausência de elementos, logo, se os elementos estivessem presentes, já diríamos, não podemos também dizer isto. Portanto, não estamos a assumir isso.
Mas estes embriões não têm um risco superior de transmitir esta doença do que o embrião em geral? Não, respondam-me só a isto. Estes embriões têm ou não um risco muito superior de transmitir patologia do que embriões em geral? Não, estou a dizer transmitir patologia, não estou a dizer para ele. Ele pode ser portador a 50%. Portanto, estou a pôr transmitir patologia. Tem. Mas tem muito mais, é só isto. Basta essa justificação.
Não, já estou de acordo contigo.
Não, isso é o que eu estava a dizer há bocadinho, porque não, de facto há.
Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso.
De transmissão.
Eu tinha dito nisso. É óbvio que ele tem 50% de possibilidades. E portanto.
Ele tem 50%
de assim.
População geral, tem 3 em 10 mil.
Vamos lá ver uma coisa. Nós quando admitimos os DGPIs, nós estamos a fazer eugenia, desculpem lá. Estamos... Agora, não, é que é assim. Então, os valores, não há valores absolutos, assim como não há direitos absolutos, não há nada. Portanto, a nossa vida é no cinzento, não é no preto e branco, é no cinzento, e em que nós fazemos a ponderação para haver um equilíbrio justo, ou eticamente justificável, dos vários valores ou princípios em causa. Portanto, até certo ponto, isto pode ser muito complicado, porque pode abrir as portas para não sei quem, não sei quem mais, mas a realidade é esta, até certo ponto, justifica-se ser um bocadinho eugénico. E eu assumo a responsabilidade de dizer isso. Não, tu quando tu fazes um DGPI estás a ser eugénica. Porque depois há uma série de embriões para falar.
Médico de patologia também.
Pronto.
De qualquer maneira, isso aí é o que ele estava a dizer.
Certo.
O Sérgio. Isto é da idade.
Considerando o risco das gestões superior da pessoa em geral, consideramos que não são transferíveis. Quer dizer, podemos assumir isso.
Não é
de antecedentes pessoais ou familiares de patologia genética ou, na, exatamente está um rastreio, o SES também referiu isso com toda a razão, quer dizer, na doação de embriões há um rastreio muito menor dos, porque há aqui dois dadores, não é? dois elementos que são dadores, que é o homem e a mulher, e não apenas um, e o escrutínio é menor, mas é um escrutínio que também, de que não havendo história familiar, de havendo história pessoal de patologia, se parte do princípio de... E lá está, e aqui, o risco daquele casal ser portador, não é? Ou de ambos serem portadores, é na ordem dos 3 em 10 mil. Num casal, aqui, é o risco de 50%. É de 50 em 100, de 5 em 10, não é?
Eu acho que nós não devíamos usar isso. Acho que é arriscado esta. Eu continuo a achar que é arriscado a gente dizer a gente. Pois está bem, mas eu sou a manchar a minha opinião sobre o proibido. Eu escreveria algo do género. O Conselho não tem elementos suficientes para avaliar se isto representa um risco acrescido de doença ou não, deste embrião ser ou não afetado, pelo que recomenda que a avaliação do risco seja feita por profissional competente para o efeito, após o que o centro terá a liberdade de decidir como proceder. Eu acho que o centro não tem nada que nos pedir autorização para isto. Ele não tem, não se quer atravessar.
O problema é que pediu.
Sim, pois, por isso é que a gente diz, remetia. Eu estou de acordo com o que eles dizem, no sentido que isto aumenta o risco de ter netos afetados. Claro que aumenta, mas a questão é netos.
Agora é defender o interesse da criança. Agora é da outra criança. Está um bocadinho mais longe, não é? Mas continua a ser uma criança.
Eu, sim, com a certeza de várias coisas. Um é que o risco aumenta efetivamente de 1 em 3 mil para 1 em 240. É verdade que aumenta. Continua a ser um... Aumenta o risco. estamos em discutível. A questão é saber se o Conselho deve estar agora a emitir um parecer negativo relativo a esta transferência.
Mas o que nós dizemos, portanto, a formulação do Carlos, com a qual eu concordo, é que não é razoável proceder a esta transferência sabendo que aumenta o risco. E, por outro lado, que há outros empregos que
a gente não sabe se é. Eu, por acaso, não escrevi, havendo outros lá na cidade, quer dizer, mais que preciso conscreveria à parte de. A análise dos elementos disponíveis permitem concluir ou permitem considerar que há um aumento do risco de transmissão de patologias génicas aos descendentes. Não me diz que é imediato ou se é acontecer, pelo que o Conselho considera. Não é razoável ou tal, tal.
Porque se usa o argumento dos disponíveis, aquilo guarda-se até já não é verem
variões
e depois
fica um profilo. Retirado é isso, até porque há pouco.
Eu acho que a formulação, tal como está a ser feita, vai ser interpretada ou pode ser interpretada erradamente, porque, tanto tecnicamente correta, que aumenta para duas gerações a seguir o risco, vai poder ser interpretada por um leigo como sendo que aquele embrião tem um risco acrescido de ser afetado que não é correto, ou não necessariamente correto. Certo, mas... vai para um não leigo, mas eu não sei até que ponto isto vai ficar na nossa ata ou não vai?
Não, isto não fica em ata, isto é a resposta ao centro.
Ah, ficam. Todas as nossas respostas ficam em ata. E eu acho que se eu visse uma ata destas, ia assim.
Muita coisa.
Não, esta é a formação do professor Alberto.
Qual? Aquela que deve ser avaliada pelo geneticista?
Não.
Esta
última.
Há um aumento de risco de transmissão de patologia às duas gerações seguintes?
Não às gerações, é um aumento de transmissão de patologia.
Às gerações seguintes.
Okay.
Foi mais ou menos assim, face aos elementos disponíveis. Considerando que existe um risco de transmissão de patologia genética aos descendentes, o Conselho entende que não é razoável a transferência destes embriões.
E por que não, em vez de...
Não, é assim, eu entendo tudo o que seja. Nós, apesar de, não, de claramente nas atribuições do Conselho não estar este tipo de ação, indiretamente está. Indiretamente está, quer dizer, nós... Não, claramente, nas atribuições, não sei... Não está na lei, mas está indiretamente, isto é, tudo aquilo que possa contribuir para as boas práticas, para o sucesso da PMA, é importante. E para o sucesso da PMA é importante as mulheres chegarem mais cedo, é importante haver menos PMA para haver maior acesso, porque quanto menos necessidade de, não é? Quanto menos gente que desnecessariamente aparece, mais podemos dar resposta àqueles casos que são necessários e, portanto, isto é tudo muito bem-vindo. Agora, o que eu sugeria... Agora, é uma questão de ordem prática. Tudo isto é importante. A sensibilização desta gente toda, a população, etc, etc. O que é importante também é a questão de ordem prática, não é? Isto é, isto é preciso um orçamento. Vamos tê-lo ou não vamos tê-lo? Se não tivermos, vale a pena estarmos aqui a perder tempo. Vamos tê-lo. Essas agências de comunicação é que têm o know-how para fazer isto de forma efetiva, não é? Claro, não, mas as linhas gerais são estas. Agora, em termos muito pragmáticos, quer dizer, isto está aqui um trabalho, está um draft que tem este caráter bem positivo de uma orientação, mas colocar isto no terreno, isto tem que ser colocado no terreno através de gente que sabe ir para o terreno com as metodologias de acesso a... como é que é? Se houver verba, muito bem, se não houver, quer dizer, é arranjar forma disto chegar... ao Ministério, à Direção-Geral da Saúde, que eu recordo-me aqui há uns anos, a Direção-Geral da Saúde teve, aliás, foram escritos dois livrinhos de ações para os clínicos gerais, de esclarecimento, de formação dos clínicos gerais para, no âmbito da infertilidade, do estudo, aquele estudo básico, etc. Portanto, as metodologias têm a ver também com as possibilidades financeiras de fazer este tipo de campanha. Porque se a capacidade financeira não existir, quer dizer, nós temos que ir pelas vias institucionais apenas. Sensibilização do Ministério, da Direção-Geral de Saúde, para ir pelos profissionais e, portanto, isso parece-me muito importante. Quer dizer, no imediato saber o que há de possibilidade de financiamento para isto. De resto, isto é de uma importância muito grande. Prevenir é das grandes missões que nós devemos ter.
Eu também já há bocadinho tinha dito que acho muito bem o nosso empenhamento neste tipo de atividade e secundando um bocadinho o que disse o Alberto, de facto, cingir-me a aspectos práticos, eu estou a ver como que nós temos vivenciado sempre, de vem orçamento, faz concurso, consegue concretizar... Temo pela razoabilidade temporal de uma qualquer campanha, sobretudo porque ainda nem sabemos se há verba adequada, mas alguém se propor mexer no site que foi construído pela outra firma, enfim. Temo alguma coisa pelos aspectos concretos. E depois tenho uma pergunta cínica, Carla, que tem experiência nesta área, nestas campanhas. Qual é que foi o resultado da campanha contra a violência no namoro? Quer dizer, estas campanhas eu tenho uma sensação instintiva de que são esforçadas, bem feitas, mas temporalmente tão limitadas no tempo que a sua importância acaba por não ser muitas vezes proporcional às expectativas. Porque a seguir a esta campanha há o Euro 2017 ou outra coisa qualquer que faz logo desaparecer isto do circuito. Eu acho mais útil coisas de longo prazo que nós não temos acesso, como seja a educação real e persistente durante anos e anos e anos e não uma campanha que, por definição, é finita em meia dúzia de semanas. Tem alguma ideia de algum feedback de avaliação dessa campanha anterior?
Isso nunca é mensurável. Isso nunca é mensurável, é impossível. Nem desta campanha, nem das anteriores, nem de nenhuma. Agora, fala-se do assunto, as pessoas ficam com a informação e depois fazem da informação aquilo que entendem. É assim, não vamos atingir toda a população, não. Não vamos conseguir os objetivos porque muita população, aquela população que nós atingirmos fica informada, mas não vai ligar nenhuma também, é possível. Mas se a campanha de informação tiver impacto em meia dúzia de situações e puser meia dúzia de pessoas a pensar, eu penso que já será positiva. Agora as campanhas são o que são, mas são campanhas de informação, e informação vai. É óbvio que na escola, uma disciplina, isso é outro objeto. Mas já se fala nisso há tanto tempo, isso não se isso é outra coisa a longo prazo. É uma coisa a longo prazo, de obviamente o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que é muito importante olhar, como eu já disse há bocado, para a prevenção da doença e para a promoção da saúde. Olhar para isso, fala-se disso há anos, há grupos de missão, de trabalho, de não sei o que sobre isso, e não sai do papel. Isto tem o objetivo que tem. Tem o objetivo que tem, e tem o outro objetivo que assim será concretizado, que é o de assinalar o ano, porque penso que já todos nos estamos a conformar de que não vamos assinalar o ano de maneira nenhuma. Portanto, isto era uma forma de assinalar isso, chamar a atenção para isso. E depois fica o que fica, os resultados não são mensuráveis.
Só com a PMA...
Eu também queria só dar a minha opinião. Eu também me parece que é uma ideia muito interessante colocarmos do lado, sairmos um bocadinho da especificidade só da PMA, já numa fase tardia relativamente a eventuais patologias que se podiam prevenir, comportamentos que se podiam prevenir, etc., mensagens que se podiam corrigir. Portanto, eu acho que era... que é uma campanha que pode ser extremamente positiva e que de facto venha educar, pronto, com os tais constrangimentos de ser temporalmente limitada, mas que venha fazer alguma diferença. Por exemplo, como uma mensagem, eu penso que seria importante colocar também o ponto, que se calhar era realmente importante fazer... reforçar muito a desmistificação de mensagens erradas que estão a começar a ser prevalentes, não é? Portanto, para além de alertar para o fator idade, mas desmistificar mensagens, pronto, e que é tudo possível, não é? Que é tudo possível, são 50 anos, é sempre tudo possível, e são mensagens que estão a circular e começam, se calhar essas, como não estão com nenhuma campanha, vêm com... são muito persistentes e as pessoas começam a acreditar nelas, quando já vimos, quando, com os tais casos das celebridades, etc. E portanto, eu acho que é sempre. Eu acho que é importante. Eu talvez, tentando reunir, eu não sei se. Eu acho que é mais importante esta campanha ocorrer. E dava mais importância que corresse muito bem, fosse bem preparada, a questão de que as mensagens fossem, de facto, um bocadinho trabalhadas e não desse uma sensação de que está um bocadinho feita à pressa, do que ir atrás dos tais 20 anos. Eu também me parece que é um bocadinho... pronto, já existiu suficientemente, portanto, existiram algumas homenagens, não sei, parece-me que já é um bocadinho tardio e arriscamos, se pusermos no prato da balança uma preparação um bocadinho mais atribulada da campanha apenas para ainda ser este ano, eu não sei se justifica, confesso, é a única dúvida que eu queria lançar aqui.
Eu acho que é preciso saber se há dinheiro ou qual é o dinheiro disponível, eventualmente começar por, e eventualmente fazer contactos com algumas entidades institucionais de sensibilização, mas para já, até à próxima reunião, acho que não conseguiremos fazer muito
primeiro,
mais disso.
Primeiro ponto, a próxima reunião também não é assim tão longe. Primeiro ponto, eu agora
não consigo produzir aqui a lei, mas há uma daquelas alíneas que, na qual eu acho que este tipo de atuação se enquadra perfeitamente. Está dentro das nossas atribuições. Que é é no 30.
Eu já me digo, mas de forma indireta, eu acho que
temos. É que não acho que não é indireta, é direta, mas tudo bem. Pronto, ok, está lá, está lá. Portanto, é algo que não está fora, é algo que não está fora. Pronto, portanto, primeira coisa, está dentro do nosso âmbito de não estamos a extravasar, não estamos a fugir para lado nenhum. Segunda coisa, eu tanto quanto me recordo, há uma verba de 20 e tal mil euros. E depois há sempre a possibilidade de fazer umas transferências. Aposto às 35 mil, acho que não chega, mas 20 e tal mil lá, o que já dá para algumas coisas. Isto são dois pontos importantes. E, portanto, eu acho que nós devemos realizar esta campanha. Eu acho que é importante que ela se realize. Relativamente àquela ideia inicial que levou à formulação deste ponto 2, estou convencido, acho que sim, nós devemos lutar para que haja o tal Banco Público, enquanto entidade institucional autónoma e com dependência direta do Ministério. E então, até será bom que seja esse centro a fazer essa campanha para ele próprio se tornar conhecido. E, portanto, estamos arrumados. Portanto, isto será portanto, a questão da prevenção dentro do modelo que a Carla sugeriu. E agora, concordo também com aquilo que o Carlos Pacha disse. Acho que não é absolutamente vital que se tenha que fazer que a campanha seja concluída até ao final do ano. Pode começar ou não no princípio do tanto de. Pode começar ou não até ao final do ano. Também se começar, se calhar até não é má ideia. Mas fazer-se a campanha, talvez com tentando forçar, entre aspas, mais os pró-bónus, portanto, utilizarmos enfim, as influências que alguns de nós possam ter. E, portanto, ela ficar um bocadinho mais barata. Se optarmos, e creio que sim, que é melhor, pela contratação de uma empresa, isso significa que temos que abrir um concurso. Quer dizer que demora mais tempo. E acho que... Pronto, era isso que eu ia dizer. Nós não temos estrutura, temos mais que fazer e não temos know-how. Não temos know-how. Pronto. Portanto, é... Não, claro, exatamente, não, é pá, por isso é que existem profissionais, já é certo. Não queira o sapateiro ir tocar rabecão. Mas é só para dizer que, por causa disso, como vamos ter que abrir o concurso, isso vai demorar. Não demora muito tempo, mas já não dá para começarmos em setembro. É não, é a abertura, normalmente é consulta, nome consulta, exatamente, é isso. Foi como fizemos relativamente à browser, portanto, a coisa não demora assim tanto tempo. Não dá, é de facto para começarmos em setembro. E o último ponto é a criação de uma task force, de um grupo de trabalho. A menina, como é óbvio, tem que lá estar. Pronto, enfim, e eventualmente, como é óbvio, também tem que estar. Mas 3 é o número que Deus fez. Mais um. Quem é que é? Quem é que... Não, menina. Independentemente das colaboradoras, mais gente do conselho. Eu não estou a olhar para a Joana. Não, eu acho que o Task Force deve ser escolhido hoje, que é para ter já para na próxima reunião apresentar já ideias mais concretas. Vá, quem é que é a terceira vítima? Joaninha? Vamos embora, sim é que é. Excelente companhia, olha que linda companhia que eu fico. Sim. Sim, senhor. Pois que nunca mais avançamos. Então é que fica... Cara, exatamente.
Está completamente excluída a possibilidade de nós termos um parceiro
institucional.
Não, parceiro privado que queira financiar. Ou queira. Seja não sei, aliciado, contribuinte, se isso está escolhido. Porque os parceiros institucionais, quer dizer, estas associações e coitados,
isso não tem. Alguma dificuldade, eu tenho sempre alguma dificuldade nesse aspecto e pronto, mas eu tenho sempre alguma dificuldade, mas pronto, admito que... Não, mas esses também não têm dinheiro, esses também não têm dinheiro. A ver, eu admito que seja um preconceito ideológico, admito isso perfeitamente, e portanto, eu por mim sinto-me incomodado, mas pronto, se a maioria entender que sim...
Quem é que patrocinou aquele... Houve uma publicidade na TVI que era, e se fosse eu, e se fosses tu, não sei se... E se fosse contigo? Ou isso... Whatever. A verdade é que isso foi falado nas escolas e a minha filha não perdia as segundas-feiras, acho que era. Às vezes interrompia o jantar para ir ver o e se fosse eu, e se fosse tu, e se fosse não sei o quê. Porque as professoras falavam desses assuntos na aula e fazia parte até dos trabalhos. Quem patrocinou isso? Isso é um programa só? Imenso, imenso. Não, porque isto chegou às escolas. Lá está, sim. Lá está. Esse programa...
Por exemplo, olha, aí já não estou tão incomodado. Sendo certo que há uma coisa, isso aí as televisões têm, isso conheço, eu sei o que é os exclusivos, isso aí, portanto...
Esse programa, por exemplo, eu nunca vi a minha filha pedir para sair a meio da refeição para ir ver a televisão, porque a professora tinha dito que na aula seguinte iam falar sobre isso fosse eu, e se fosse
isso,
tu,
isso
ou
assim,
se fosse contigo.
A ver,
pegou
pronto,
imenso, eu
não sei se eu não sei se a RTP... Eu não sei se a RTP... mas é da SIC. Eu não sei se a RTP... Eu não sei se a RTP tem flexibilidade suficiente para isso. As privadas, de certeza absoluta. Conheço-os de gingeira. Vão querer, é um exclusivo. Portanto, e aí eu já não tenho tantos incómodos. Embora sejam empresas privadas, mas já não tenho aquela, digamos, aquela apreensão de se fôssemos meter os centros, por exemplo. Eu como me referi àquela questão da AP, da Associação Portuguesa de Fertilidade, é porque ela está ligada a um centro.
Sim, eu também não gosto muito dessa associação.
Portanto, não é não gostar, menina, não é isso.
Eu não posso dizer isso.
É porque, exato, pois...
Mas a ideia que eu fiquei, eu não, pois, é isso, eu nunca vi o programa, eu vi aquela ia lá, mas... Não, mas a ideia com que eu fiquei é que se falava tanto na escola que eu achei ingenuamente se calhar, mas que isto teria alguma coisa a ver com os Ministérios da Saúde, com o Ministério da Educação, porque chegou à escola, provavelmente...
Isto foi muito divulgado nas redes sociais. Quem tem Facebook, divulga.
Não, mas a minha filha tem 12 anos, não foi pelas redes sociais, foi da escola. Ela dizia, eu tenho que ir ver... E eu tenho que ir ver, mãe, porque isto faz parte do trabalho de casa. Amanhã vamos falar sobre isto.
E há uma coisa. Carrega no botão, Joana, por favor.
Pois por isso é que eu achei que se houvesse um envolvimento dos Ministérios da Educação através disto, em que fizesse parte da área curricular, falar, como digo, a minha filha dizia, eu tenho que assistir, mãe. Levantava-se a meio da refeição, porque isto vai ser falado na aula, faz parte dos deveres. E eu dizia, olha, está gravado, vês a seguir. Pronto. Mas ela fazia parte dos deveres, portanto, isso...
As pessoas aproveitaram os temas que são à volta de problemas...
Que era do bullying, da escola e não sei o quê.
Para usar isso nos temas. Sim. E é mais difícil que os professores, porque por isso precisavam dominar um bocadinho a...
Sim.
Mas olha só, não, a ver, esta ideia que a Joana agora transmitiu, eu sei como é que funcionam as televisões. Eu sei como é que eles falam. Eles pegavam nisto, ó, meu caro, faziam um seriado com isto. E, portanto, como é que eles iam depois... É óbvio, mas isso aí já seriam eles. Que é, portanto, isto seria uma coisa com... Porque é uma coisa com grande visibilidade. E para a publicidade, depois eles iriam angariar publicidade e pagavam as coisas dessa maneira, mas disseram já, eles já não tinha a ver nada com isso. Portanto, esta ideia de nós buscarmos como um partner estratégico um dos meios de comunicação social, eu acho isso que é extremamente importante.
Não entra contra a sensibilidade aqui do nosso patrão.
Qual deles?
É esta casa. Nós somos uma entidade autónoma, suficientemente livre de tomar essas atitudes.
Relativamente ao plano que apresentou, que a prevenção, aquelas coisas todas muito importantes, mas relativamente à idade de concepção, nós devíamos insistir mais nas universidades, porque estes miúdos das escolas não engravidam aos 18 nem aos 16. Portanto, esta coisa... Não. Convém que não engravidem. Convém que não engravidem, não. Mas é nos estudantes universitários que nós temos que dizer... Pois, é nos estudantes universitários que nós devemos insistir. Acabem os cursos e engravidem, porque eu há bocado ouvi metade da conversa da Patrícia, que estava, porque cheguei a meio, a dizer que não tem condições, mas hoje não tem condições, e de amanhã tem condições, mas não consegue. Pronto, portanto, é preciso que lhes seja dito isso, porque quando tudo se arranja. Portanto, é nessas idades dos 25 que nós temos que bater no ceguinho, tum-tum. Portanto, essa ideia de... Até a parte de educação... Sim, mas... 16 aos 30, sim, mas nos mais jovens, falar do álcool, do cigarro, dos preservativos, de não sei o quê, mas o fator idade...
Pá, vamos ver, eu por acaso, do grupo a que o meu filho pertencia, não, felizmente não tinham essas coisas, mas há uma data de hábitos de saúde e de comportamento na adolescência, que nós sabemos que são perturbadoras. O consumo de álcool nos jovens é uma coisa que me assusta mesmo. E depois... Pelo amor de Deus! Mas é que há piores que isso, as bebidas brancas. Aquilo é um horror. Eu vejo miudagem e fico sem ar. E, portanto, essa manutenção dos 16 anos... Essa manutenção dos 16 anos... Eu acho que 16, 30 é uma boa idade. Portanto, já temos aqui um conjunto de ideias e já temos um grupo, uma task force para fazermos isso. Temos que nos... para na próxima reunião já temos ideias mais concretas. Mas isso... Oh, peanuts completamente.
Zero, não é nada.
Peanuts. Ok. Ok, ok. E vamos pedir ao Alexandre para nos pôr em contato. Para nos pôr em contacto com o Ministro da Educação. Conhece? Não, mas por isso é que eu estou a dizer o Alexandre. Mas o Alexandre acho que o conhece. Portanto, podemos ir por aí. O Ministro da Saúde conheço eu e se pôr lá diretamente. Ok. Pronto. Ok.
Eu lamento, não conheço ninguém.
Ok. Pronto, vá.
Conhece quem conhece.
Termina.